Atenção emissoras que retransmitem o Jornal da Manhã. Em 5 segundos estará formada a maior cadeia de emissoras do rádio que integram o Amazonas através da notícia.
Cinco horas 45 minutos em Manaus.
A partir de agora, você fica por dentro dos principais acontecimentos do momento.
A informação com credibilidade
levada até você por quem entende do assunto. Está no ar. Jornal da Manhã.
Jornal da Manhã. A equipe da verdade.
Aqui na Rádio Difusora.
O que é destaque nesta edição? Wilson Lima anuncia reajuste para servidores da educação e coloca piso salarial de professores entre os maiores do país.
Amazonas é o primeiro estado brasileiro a entregar o plano de eliminação da malária para erradicação da doença até 2035.
Mais de 9 mil casos foram registrados no Amazonas neste ano, com 5 mortes.
Ibovespa fecha em forte alta e o dólar cai.
PIB do Brasil cresce 1,9% no primeiro trimestre, puxado por disparada da agropecuária, diz o IBGE.
Senado aprova medida provisória que reorganiza ministério.
Com população envelhecida, Japão investirá 127 bilhões de reais para promover natalidade.
Estados Unidos vão parar de fornecer à Rússia dados de armas nucleares.
Conselheiro da Casa Branca elogia Boric Lagarde Paul por discordarem de Lula sobre Venezuela.
Flamengo elimina o Fluminense da Copa do Brasil.
Policial militar e dois bandidos ficam feridos em troca de tiros durante assalto a ônibus da linha 305 em Santa Etelvina.
4 quilos de cocaína condicionada em velocípede são apreendidos no aeroporto Eduardo Gomes.
Mais de 1,5 toneladas de drogas e fuzis são apreendidos em caminhão de mudança no bairro Mauazinho.
Traficante morre em troca de tiros com a polícia na Cidade de Deus.
O Jornal da Manhã, 74 anos no ar, está começando agora.
5 horas e 47 minutos. As emissoras que retransmitem o Jornal da Manhã em todo o estado.
Panorama FM, Itacoatiara.
FM Nova Beruri, em Beruri.
Alternativa Alvaranha.
Boiúna, em Boa Vista do Ramos.
Nova FM, Nova Olinda do Norte.
Rio Madeira de Manicoré.
Nova Luz FM, Canutama.
Rádio Ponte Boa FM.
Anamã FM, Anamã.
Maranhã FM, em Maranhão.
Cabocla FM, Altazes.
Urucará FM, de Urucará.
Comunitária, Urucurituba.
Açaí FM, em Codajás.
Rádio Santo Antônio FM, em Borba. Urucurituba FM em Urucurituba, Tucunaré e Anori FM em Anori, Apuí FM em Apuí, Tucumã FM em Novo Aripuanã, Metropolitana Mix, Manacapuru, Rádio Nova, Urucurituba, Web TV Presidente Figueiredo, Web Rádio BDC Altazes, Web Rádio Imaculada em Anori, Engênio FM, Itacoatiara.
Rádio Camaleão em Axinim, Distrito de Borba.
Maripá FM, São Sebastião do Atumã.
Rádio RBN, Distrito de Belo Monte, em Canutama.
E Rádio Comunitária Amazônia News, na Vila Amazônia, em Parintins.
5 horas 48 minutos em Manaus, a hora pelo mundo. Em Brasília, agora 6 horas e 48 minutos. Em Nova York, 5h48. Em Londres, 10h48. Em Paris, 11h48. Em Kiev, na Ucrânia, 12h48. Em Pequim, 17h48. Em Tóquio, 18h48.
Se é manchete, se é manchete, você ouve aqui. Jornal da Manhã, Rádio Difusora. Previsão do tempo.
O Daily Time diz que o dia hoje está na duração de 11h59min21s, com meio-dia solar às 11h58.
A chuva acumulada.
O Climatempo fala que de 67% a probabilidade de chover 8 milímetros com temperatura máxima de 33 graus.
Ontem o dia foi de muito calor, com o filamento do mercúrio esbarrando nos 35 graus.
O dia está amanhecendo com 25 graus e 98% de umidade no ar.
Os ventos estão calmos. Estamos com 5 km/h de velocidade.
É sexta-feira, 2 de junho.
Chegamos aos 153 dias do ano.
Faltam 212 para terminar 2023.
Dia dos Santos Marcelino e Pedro.
Dia do Economista, Dia Nacional de Combate à Cefaleia e o Dia Internacional da Prostituta.
Ao ter a coragem de romper o silêncio e denunciar o preconceito, a discriminação e as arbitrariedades, chamando atenção para a situação em que viviam, as prostitutas de Lyon entraram para a história.
Por isso, o 2 de junho foi declarado pelo movimento organizado como Dia Internacional da Prostituta.
Esta é a edição 27.046 do Jornal da Manhã.
O Rio Negro subiu 2 centímetros, marcava a leitura de ontem no porto de Manaus.
Seu nível em relação ao mar era de 28 metros e 14 centímetros.
Havia subido 11 metros e 95 centímetros.
Aeroportos.
O Brigadeiro Eduardo Gomes está aberto para pousos e decolagens.
Voa Juricaba, nome original do atual aeroporto militar, também opera sem restrições.
5:50 em Manaus.
Local.
Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia aos nossos ouvintes na bancada. Alex Ferreira, Eduardo Silva, Itamar Jardim na sonoplastia e Alberto Peregrini nas ruas da cidade cobrindo os acontecimentos e já vem com as primeiras informações. Bom dia, Peregrini.
Opa, bom dia, Paulo Guerra, bom dia para você, bom dia para toda a equipe, bom dia para todos os nossos ouvintes. E hoje nesse dia especial, né, Paulo, um dia que tem muito a se comemorar, principalmente em uma sexta-feira.
Pois é, Peregrini, eu sei que você tá alegre.
Eu aprecio.
Peregrini, tivemos aí um traficante, foi receber a polícia a bala. O que aconteceu com ele, Peregrini? Isso foi na Cidade de Deus.
Pois é, Paulo, houve uma troca de tiros. A polícia recebeu uma denúncia anônima e foi até o local, né, Paulo Guerra? Chegando ao local, antes mesmo da primeira abordagem, os policiais foram recebidos a tiros. A polícia revidou e um dos bandidos acabou sendo atingido e ainda foi levado no pronto-socorro, Platão Araújo, lá ele acabou morrendo. Paulo Guerra, ele estava bem enrolado, era um homem que já era muito famoso na área por cometer crimes e quando puxaram a ficha dele, tinha mandado de prisão em aberto, inclusive.
Pois é, Peregrini, tem ninguém santo nessas histórias e também envolvido com tráfico de drogas. Peregrini, um policial militar e dois bandidos, a idade desses dois bandidos, Peregrini, por favor.
Um 16, o outro 17.
O que eles fizeram, Alberto?
Pois é, Paulo Guerra, eles entraram no ônibus da linha 405, entraram ali disfarçados de passageiros, né? Quando, no meio da viagem, Paulo Guerra, quando chegou ali na rua principal, no bairro de Santa Etelvina, eles anunciaram o assalto da linha 305. Daí começou uma sessão de terror para os passageiros e também para o cobrador e o motorista do ônibus. Eles estavam muito violentos, batiam nas pessoas, várias pessoas foram agredidas, entre homens, mulheres e senhoras. Daí, Paulo Guerra, eles estavam ameaçando a matar todo mundo, quando um policial militar, um cabo que estava paisana no coletivo, resolveu reagir. Ele acertou os dois bandidos, mas ainda foi atingido também com um tiro no ombro. Por pouco, mas por muito pouco, o tiro não atinge a cabeça ou o coração da vítima, que teve que dar entrada no pronto-socorro. Os dois bandidos ainda estão vivos, né? E correm sério risco de morte.
Pois é, peguei dois bandidos e tocaram o terror dentro do ônibus e como sempre acontece, né? Os bandidos geralmente batem nos passageiros, ameaçam de morte e por aí vai. E os assaltos continuam, né, Alberto?
Continuam, Paulo, né? Nós temos a noticiar, né? Que tivesse mais esse caso, nós já noticiamos aí durante a semana outros casos, inclusive na área do centro da cidade, né? Na Avenida 7 de Setembro, nos últimos dias foram dois assaltos no centro, né? Coisa que não vinha acontecendo muito, era mais aqui pro Santa Etelvina, pro Novo Israel, para Max Teixeira, para Grande Circular. Pois é, o assalto agora está migrando também para o centro da cidade. Esse de ontem, Paulo, os bandidos, nos relatos das testemunhas, estavam bastante violentos. Senhoras que não que apanharam, outras que ficaram nervosas, tiveram que ser atendidas também aí com a pressão lá em cima, Paulo, devido à ameaça, né, à agressão psicológica que elas sofreram.
Peregrini, ontem à noite aconteceu o jogo Fla-Flu e vencido pelo Flamengo por 2-0. O príncipe, não é, Peregrini? Fez um gol e o Arrascaeta fez o outro. Eu sei que você gosta do príncipe, mas aconteceu um fato inusitado em uma praça de alimentação conhecidíssima de Manaus. Eu não vou nem citar o nome da praça aqui, porque os comerciantes às vezes, você fica falando da praça, isso pode afastar a clientela. O que aconteceu? Um flamenguista e um tricolor apostaram. Quem perdesse tomaria 6 litrões sozinho, Peregrini. E o do Fluminense perdeu e passou mal, Peregrini. Está no pronto-socorro ainda, Alberto?
Ainda, Paulo, quase como alcoólico, encheu a lata, tomou, Paulo, virando assim, sabe, virando os litrões, acabou ali passando mal, deu ruim pra ele, Paulo, ficou lá com a pressão alterada, ficou ruim, Paulo Guerra, e foi levado ao pronto-socorro. Segundo as informações, a lapada foi tão grande, Paulo, que ele não sabe nem se o jogo acabou ainda.
Pois é, Peregrini, mas quando estava já tá o tá para terminar o jogo já, e eles já foram cumprir a promessa. Tá aí, você vai ter que tomar os 6 litrões, perdeu o jogo e o cara tá passando mal, hein, Peregrini, sozinho tomando 6 litrões, não é para todo mundo não, Alberto.
Não é para qualquer um não, Paulo, o cara tem que aguentar a lapada. E outros casos aconteceram, Paulo, também, né, em uma praça de alimentação na área da Zona Leste da cidade, também vendo o jogo, flamenguista e tricolores começaram a beber desde as 4 horas da tarde, né? E um canal de televisão começou a fazer o pré-jogo desde as 5 horas, eles beberam, Paulo, beberam, e por fim do jogo, na hora do gol do Príncipe, né? Na hora do gol do Príncipe, um com a camisa do Flamengo, outro com a camisa do Fluminense, começaram a se beijar em plena praça pública. 2 homens, um de 40, outro de 35 anos.
Pois é, Peregrini. É lamentável essas coisas que acontecem em dia de jogos. São coisas do futebol, não é, Alberto?
Ah, são coisas do futebol, Paulo Guerra. Por isso que tanto eu quanto você... Tem jogo, beleza, vamos pra casa, assiste na televisão, no sofá da sala, né, Paulo? E assim a gente vai levando.
Eu nem assisto, Peregrini, vou saber do jogo 1h da manhã e que eu vou saber o resultado. Não assisto o jogo à noite.
Ah, eu não, quando o príncipe joga eu vou até a madrugada.
Peregrini, acalme-se. Até daqui a pouco, meu caro.
Quando voltaremos, Paulo Guerra, com essas e outras informações. Até daqui a pouco, meu chefe.
5h57 em Manaus.
Mais de 20 shows com artistas nacionais e internacionais fazem parte da programação do Amazonas Green Jazz Festival, que acontece de 21 a 30 de julho, com apresentações no Teatro Amazonas.
Os ingressos podem ser adquiridos de forma online no site amazonasgreenjazzfestival.com.br ou presencialmente na bilheteria do Teatro Amazonas, com valores a partir de R$30.
A edição deste ano, intitulada Elas, faz uma homenagem às vozes femininas do jazz.
Com a chegada do verão, a Prefeitura de Iranduba começou a fazer intervenções para melhorar a trafegabilidade nas estradas vicinais do município, que é aguardada com ansiedade.
A primeira patrulha de máquinas iniciou o serviço de terraplenagem na manhã de ontem, no ramal Ouro Verde, à margem da rodovia Carlos Braga.
No início da tarde, o prefeito Augusto Ferraz e o vice Robson Adriel estiveram no local supervisionando os trabalhos.
Outro ponto do município onde as obras ganham ritmo com a chegada do verão é o bairro do Laranjal.
Com a primeira etapa concluída, a prefeitura prepara agora as 16 ruas do bairro para receberem a pavimentação asfáltica.
O projeto Biblioteca Volante Mania de Ler voltará a levar atividades literárias para o público do Largo de São Sebastião em junho.
A programação acontece aos domingos das 17 às 20 horas na Lira do Teatro Amazonas.
Entre as atividades estão contação de histórias, brincadeiras lúdicas e leitura mediada para o público infantil.
A Biblioteca Volante Aníbal Bessa estará no Largo no dia 4 de junho com a participação da escritora Adriana Barbosa e no dia 18 de junho com brincadeiras lúdicas. Nos dias 11 e 25 é a vez da Biblioteca Tiago de Melo. O objetivo da ação é incentivar o hábito da leitura nas crianças e seus acompanhantes.
5h59 em Manaus, que tem tempo bom, temperatura de 26 graus.
E quem retransmite o Jornal da Manhã?
Rádio Circuito FM, Show dos Bairros, Alternativa da Assembleia de Deus e Rádio Aldeia Tucuxi em Altazes.
Açaí no Porto da Feira em Codajães.
Voz O Novo Tempo, Uma Nova História em São José do Amatari.
Voz Seis Irmãos do Porto de São Raimundo.
Voz Cabocla, Vila Rica de Caviana.
Beruri Josivan em Beruri.
Voz da Assembleia de Deus Caldeirão.
Rádio Voz de Canutama.
Voz da Esperança, Cajatuba.
Comunitária da Colônia Antônio Aleixo.
Portal Neamundá.webrádio.
Voz da Liberdade em Boa Vista do Ramo.
Comunitária Nossa Senhora do Carmo na Vila do Jacaré.
Cultura no Repartimento do Tuiué.
Voz Webtop Careiro.
Voz Comunitária Gospel, Comunidade Barro Alto e Manicoré.
Voz Ariaú e Big Bom em Iranduba.
Comunitária Anhanguera na Foz do Caramã, Distrito de Borba.
E Voz Vitória em Cristo no Distrito de Murituba, em Codajás.
6 horas em Manaus. O Jornal da Manhã vai fazer o seu primeiro intervalo e vai voltar em 3 minutos.
96.9 Difusora FM, o amor do Amazonas.
Em busca da informação, encontrou Jornal da Manhã, Rádio Difusora.
6 horas e 3 minutos em Manaus. A Igreja Católica em Borba deu início aos festejos em honra a Santo Antônio, o padroeiro da cidade.
Na tarde desta quinta-feira, ocorreu a procissão fluvial pelas águas do Rio Madeira.
Uma multidão de devotos em embarcações foi até a comunidade Acará, na zona rural do município, buscar a imagem do santo que passou a última semana para orações.
Essa parte da programação é chamada Canoa de Entrada.
A festa religiosa em Borba começou oficialmente à meia-noite com a tradicional alvorada.
Queimas de fogos e uma valsa dos fiéis em frente à igreja animaram a noite.
O principal dia da festa vai ser em 13 de junho, celebrado como o dia de Santo Antônio.
2 postos de combustível são notificados por irregularidades na venda de combustível e qualidade do produto.
Um posto na Avenida Noel Núteus, bairro Cidade Nova, foi notificado pelo Corpo de Bombeiros pela falta de auto de vistoria.
A outra notificação foi realizada pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade, SEMAS, por falta de licença para a operação. O local não foi informado.
As medidas foram adotadas ontem durante uma ação da Central Integrada de Fiscalização CEFE.
De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Amazonas, 11 empreendimentos foram visitados na zona centro-sul, leste e norte de Manaus.
A CEFE verificou a qualidade do combustível e a quantidade adequada utilizada na fórmula para evitar prejuízos ao consumidor. Temos informações de Manacapuru, lá está o repórter José Alberto Zegdeg.
Bom dia, Paulo, bom dia, ouvinte do Grande Jornal da Manhã. Bem, Paulo, a Prefeitura Municipal de Manacapuru, por meio da Secretaria de Produção Rural, realizou na manhã dessa quinta-feira, 1º de junho, a distribuição de cestas com produtos agrícolas adquiridos através do Programa de Aquisição de Alimentos, o PAA Municipal. Foram mais de 112 toneladas de produtos agrícolas provindos de produtores da agricultura familiar que irão suprir a necessidade de diversas famílias carentes, como destaca o secretário Romualdo Ramos, da produção rural do município.
Exatamente, né? Esta é a segunda fase do programa. Nós temos a primeira fase, que é a compra do produtor, e simultaneamente nós fazemos a distribuição para as pessoas de vulnerabilidade social. Então, nós estamos aqui exatamente entregando essas cestas para a população que vem em massa. Nós estamos aqui com uma faixa de 10 mil cestas para ser entregue à população carente.
Romualdo destaca também o crescimento do programa dentro do município desde seu início, beneficiando um maior número de produtores e famílias necessitadas.
O PA, quando começou, nós tínhamos um recurso orçamentado de 400 mil que era repassado pelo governo federal. Hoje, nós estamos com mais de 1 milhão e 700 mil, já utilizamos em torno de 300 mil, então ainda temos 1 milhão e 400 mil para comprar do produtor e distribuir para a população.
Vale ressaltar que os produtos que não foram entregues durante a distribuição foram distribuídos nas instituições de caridade. Não mais dizer que quem nos ouve nesse momento é o engenheiro Iraci Regis D'Ângelo e Bonifácio Queiroz de Paula. De Manacapuru, Zegdeg para o Jornal da Manhã.
6 horas e 6 minutos em Manaus.
Em celebração à Semana do Meio Ambiente, o Governo do Amazonas e a Ordem dos Advogados do Brasil no Amazonas, OABAM, vão realizar o workshop Panorama Atual do Meio Ambiente na próxima segunda-feira, dia 5.
O evento será aberto ao público e ocorrerá no auditório o deputado Belarmino Lins, na Assembleia Legislativa do Amazonas.
O encontro reunirá diversos convidados, entre representantes de órgãos municipais, estaduais e federais, além de instituições de controle, ensino e pesquisa.
Um termo de acordo de cooperação entre a Fundação Centro de Controle de Oncologia do Amazonas, a Fundação SECOM, e a Clínica Senso Médio Oncologia é assinado para a realização de pesquisas clínicas em oncologia.
Os estudos envolvem seres humanos e têm o objetivo de avaliar a segurança e eficácia de um procedimento ou medicamento em teste.
O acordo de cooperação envolve pesquisa clínica e ensino para trazer melhorias no tratamento e atendimento prestados aos pacientes.
A parceria foi assinada na última quarta-feira e também vai permitir atender exigências técnicas das instituições financiadoras de estudos, possibilitando a destinação de investimentos em equipamentos, sistemas e infraestrutura.
O Amazonas registra um saldo de 1.964 vagas de emprego formais no mês de abril de 2023.
Os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o novo CAGED, foram divulgados ontem pelo Ministério do Trabalho e Emprego.
Com o terceiro mês seguido de crescimento na geração de empregos com carteira assinada, o estoque de postos formais no estado do Amazonas chegou a 478.862 vagas.
O setor de serviços foi o principal impulsionador na abertura de empregos, tendo sido responsável por 1.948 novos postos de trabalho no estado.
O Ministério Público Federal pede explicações à Secretaria Municipal de Educação de Manaus sobre a falta de concursos públicos adequado para a contratação de professores indígenas.
O certame está previsto em lei municipal, mas ainda não foi realizado.
De acordo com o documento enviado pelo MPF, o Conselho Municipal de Educação deve apresentar relatório das inspeções realizadas nos espaços de estudos e conhecimentos tradicionais indígenas de Manaus e entorno entre julho e agosto de 2022.
Além disso, deve oferecer uma vaga no Conselho para representante indígena.
No documento, o Ministério Público Federal pede que a Secretaria se manifeste no prazo de 10 dias.
Discussão do PPA participativo em Manaus irá contar com a presença de 3 ministros nesta sexta-feira. O evento ocorrerá no auditório Belarmino Lins, na Assembleia Legislativa. Os debates começam às 18 horas.
Estarão presentes para discutir o PPA participativo o ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Valdez Góes, a ministra do Planejamento, Simone Tebet, o secretário-geral da Presidência da República, Márcio Macedo.
O Amazonas registrou em maio um aumento de 27,4% em abertura de empresas na comparação ao mês de abril, conforme dado do Sistema de Registro Mercantil da Junta Comercial do Estado do Amazonas, a JUCER.
Outro destaque positivo para o Amazonas em maio é a marca histórica de 46 minutos para a constituição de um novo empreendimento no mercado local.
Com um total de 739 constituições, o resultado do mês de maio ficou atrás apenas do período de março, que obteve 787 novas aberturas, com uma diferença de apenas 48 empresas.
O Plano Estadual de Eliminação da Malária no Amazonas tem 4 etapas com estratégia de erradicar a doença até 2035. Conforme o Plano Nacional de Eliminação da Malária, Elimina Malária Brasil, do Ministério da Saúde.
O estado é o primeiro do país a fazer a entrega para o governo federal pelo governador Wilson Lima. O plano estadual foi elaborado pela FVS.
A diretora-presidente da FVS, Tatiana Amorim, explicou a aplicação sobre as 4 fases para conquistar a não transmissão e garantir que o mosquito não seja reintroduzido.
A primeira fase é a de preparação, onde nós vamos fazer toda essa mobilização e preparar os municípios para esse enfrentamento, levantamento das necessidades. A segunda fase é o combate ao controle vetorial, são as ações implementadas. A terceira fase já é quando ele já está eliminado, eliminamos, então não temos nem óbitos e nem transmissão local. E a quarta fase já é para quê? Para a gente manter a vigilância e, uma vez conquistado a não transmissão, garantir que ele não seja reintroduzido.
6:11 em Manaus.
O Amazonas registra 4.387 casos de leishmaniose entre os anos de 2020 e 2023. Os números foram contabilizados até o mês de abril.
Do total, 1.757 foram confirmados em 2020, 590 na capital e 1.167 no interior. 1.225 em 2021, 273 na capital e 952 no interior. 902 em 2022, 184 na capital e 718 no interior. E 503 em 2023, 191 casos na capital e 312 no interior.
Para detectar novos casos de maneira menos invasiva, servidores da saúde da capital e dos municípios do Rio Preto da Eva, Presidente Figueiredo e Itacoatiara, passam por um treinamento para atualização do tratamento da leishmaniose tegumentar americana.
Conforme a Fundação de Vigilância em Saúde e a Fundação de Medicina Tropical, a técnica intralesional tem o objetivo de ser menos invasiva que a atual, sendo realizada diretamente na lesão da doença.
O método tem os mesmos efeitos que os tratamentos medicamentosos com riscos de reações aos pacientes.
O treinamento foi conduzido pelo Ministério da Saúde.
O Amazonas registrou no período de janeiro até esta quinta-feira 9.513 casos notificados de dengue.
Foram confirmadas 5 mortes pela doença.
Na classificação de município do Amazonas com maiores taxas de incidência estão Tocantins, Jutaí, Ipixuna, Tefé, Humaitá, Guajará, São Paulo de Olivença, Tabatinga, Maraã e Lábrea.
A Fundação de Vigilância em Saúde é responsável pelo monitoramento e destaca que, em caso de suspeita de dengue, a pessoa deve procurar a unidade de saúde mais próxima para receber avaliação médica.
O governador Wilson Lima anunciou ontem a concessão de reajuste de 8% na data base dos 33.168 trabalhadores da Rede Estadual de Educação do Amazonas.
O valor será pago no final de junho e retroativo a março, mês da data base da categoria.
Com isso, o estado passa a figurar como o nono do Brasil e melhor paga os profissionais da educação, mantendo-se acima da média salarial do país.
O governador Wilson Lima declarou que os alunos não podem ser prejudicados depois de um processo duro com a pandemia e com eles tendo que ficar fora da sala de aula.
A gente não pode prejudicar alunos depois de um processo duro que a gente teve de pandemia, em que eles tiveram que ficar fora da sala de aula, de crianças que vão para a escola em busca da primeira refeição do dia, de pais que trabalham e confiam na escola de tempo integral para deixar a criança para que eles possam ter tranquilidade para ir ao trabalho. Não é justo que isso continue acontecendo no estado do Amazonas. E esse tipo de coisa eu não vou permitir.
O anúncio do reajuste para a categoria foi feito em entrevista coletiva à imprensa na sede do governo.
O governo do estado também vai aumentar em 18,42% o valor do auxílio transporte dos servidores de educação, saindo de R$ 160,20 para R$ 198.
O impacto na folha de pagamento com reajuste da data base será na ordem de 2,128%. Bilhões de reais ao ano.
E hoje o Sindicato dos Trabalhadores de Educação do Amazonas, o Sintean, vai realizar nova assembleia para discutir a proposta de reajuste proposta pelo estado. Agora 6:15 em Manaus. A seguir, 4 quilos de cocaína condicionada em velocípede estão apreendidos no aeroporto Eduardo Gomes. Mais de 1,5 toneladas de drogas e fuzis são apreendidos em caminhão de mudança no bairro do Mauazinho. Traficante morre em troca de tiros com a polícia na Cidade de Deus. Os detalhes após o intervalo comercial.
Difusora FM 96.9. O amor do Amazonas.
Se é manchete. Se é manchete. Você ouve aqui. Jornal da Manhã. Rádio Difusora.
6:20 em Manaus.
Polícia. Polícia.
4 quilos de cocaína são apreendidos no interior de um velocípede aqui em Manaus.
A apreensão foi feita ontem pela equipe de vigilância e repressão da alfândega da Receita Federal no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes.
Os cães Odi e Deco confirmaram a presença da droga e fiscalização realizou verificação física e encontrou pouco mais de 1 quilo de cocaína e 3 quilos e 300 gramas de pasta base de cocaína.
O destino da droga era Jaboatão dos Guararapes, em Pernambuco.
O Departamento de Repressão ao Crime Organizado apreendeu mais de 1,5 toneladas de drogas e 5 fuzis de uso restrito da força policial em um caminhão de mudanças no bairro do Mauazinho.
O motorista do veículo foi preso.
A ação aconteceu no início da noite naquele bairro.
Essa é considerada a maior apreensão feita pela equipe policial em 2023.
Segundo a polícia, as drogas e armas estavam escondidas em caixas dentro de um caminhão que levava móveis de mudança para disfarçar a ação criminosa.
O caminhão, os entorpecentes e as armas foram conduzidos à sede do DRCO. A equipe segue as ações para identificar os responsáveis pela carga de entorpecentes.
Alberto Peregrini e a Dorinha Vasconcelos, que é teu ouvinte, gosta de você, está aniversariando hoje e vamos parabenizá-la, não é, Peregrini?
Ah, sim, Paulo, abraço para ela, Dorinha, muitos anos de vida, saúde, obrigado por nos acompanhar aqui, por gostar do nosso Jornal da Manhã.
Peregrini, o que mais aconteceu?
Muito bem, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. O que aconteceu, Paulo Guerra, é que a polícia militar, a polícia civil, nas ruas da cidade. Rapaz, Paulo, a Rocan conseguiu apreender aí numa grande operação, após aí denúncia, 2 fuzis, rapaz, daqueles de fazer onda realmente, Paulo. Esses fuzis foram usados, segundo as primeiras informações, naquelas 2 execuções que houve lá no Parque 10 na semana passada, que foi noticiado aqui no Jornal da Manhã. A polícia recebeu denúncia anônima e foi até o local. Chegando lá, Paulo Guerra conseguiu chegar junto, conseguiu apreender esses 2 fuzis, ainda com muita munição, um da marca Taurus, outro de uma marca internacional, Paulo Guerra, armas de grosso calibre encontradas e a polícia conseguiu fazer essa apreensão. Foi uma grande ação da polícia, né, da Rocam, melhor dizendo, que agiu rapidamente e conseguiu apreender esses fuzis lá no bairro da União. Pronto, socorro, Platão Araújo! 2, 3 baleados, mais 1, 4, deram entrada nas últimas 24 horas no pronto-socorro Platão Araújo, sempre muito agitado, sempre recebendo muita gente, o pronto-socorro Platão Araújo atendeu muito bem todos que precisaram daquela unidade de saúde. Os anjos da vida, médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem agiram rapidamente e salvaram a vida dos 4 baleados que deram entrada nas últimas 24 horas. Ainda na noite passada, uma vítima de acidente de trânsito. O homem deu entrada vítima de atropelamento. Ele foi atropelado por uma moto no bairro Novo Aleixo e foi também muito bem atendido no pronto-socorro Platão Araújo. No pronto-socorro João Lúcio, 4 pessoas vítimas de agressão física. É sempre assim, Paulo Guerra e ouvinte da Difusora. Quando tem um grande clássico do futebol brasileiro, sempre tem muita briga aqui em Manaus, sobretudo nas áreas onde as pessoas se reúnem para assistir jogo de futebol. Antigamente era só um local que tinha, né? Todo mundo ia ali para a área da zona centro-sul. Agora não. Tem na zona leste da cidade, tem na zona norte, onde as pessoas se agrupam para assistir o jogo que está passando lá na televisão. Lá na televisão, o que passa aqui pela nossa unidade externa e buzina todo dia deve ser dor na cabeça dele, da Zenatu, eu acho, motorista enjoado, chato, que passa buzinando todos os dias na nossa unidade externa. Mas Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, de polícia, polícia militar, polícia civil, nas ruas da cidade. Rocan apreendeu um homem aí que estava naquele lance, né, Paulo, de estar armado e também com entorpecente, além de uma balança de precisão. O Roca chegou junto lá no Beco 12, no bairro
Alvorada, mais uma grande ação da Rocam. Oitava, aliás, a nona Sicom prendeu um homem flagrante de delito de violência contra a mulher. O vagabundo, animal, desgraçado, covarde, estava batendo em uma mulher. Isso aconteceu lá na rua Maturaga, num bairro Gilberto Mestrinho. Grande trabalho da polícia, policiais da nona Sicom, que agiram e agiram rápido. A Rocam prendeu um bandido que estava com balança de precisão e também material de droga como oxi, cocaína e maconha. A Rocam chegou junto e prendeu esse homem. Se você quiser fazer contato com a Rocam através do zap zap da Rocam, é o seguinte, é o 99280-7574. Um ônibus da linha 305 foi assaltado ontem em plena luz do dia. Na ocasião, dois bandidos, um de 16, outro de 17 anos, entraram no ônibus, bateram nos passageiros, agrediram o cobrador e motorista, ameaçaram de morte todo mundo de dentro do ônibus. As pessoas foram agredidas por esses dois bandidos. Um policial militar que estava paisana no coletivo acabou reagindo e disparou contra os dois bandidos. Os dois foram baleados, mas um ainda teve tempo de atirar e acertar o policial, que levou um tiro no ombro e, graças a Deus, não corre risco de morte. Entretanto, os dois, o de 16 e o de 17, estão no bico do urubu, estão morre no morre, estão vai no vai. O caldeirão do capeta já está esperando por essas duas sementinhas do mal, esses dois menores bandidos que foram baleados depois de agredirem senhoras dentro do ônibus e depois de atirarem no policial. Eu tenho fé que ainda hoje os dois devem partir desta para pior. Troca de tiros e morte no bairro Cidade de Deus. Paulo Guerra, Rio 20, do Jornal da Manhã. A polícia foi comunicada através de uma denúncia anônima que havia homens com armas de fogo trancados em uma casa no bairro Cidade de Deus. A polícia foi até o local e quando se aproximava do local, os policiais da PM foram recebidos a bala. O bandido atirava para matar os policiais. Um dos policiais revidou e acabou acertando o bandido. Ferido, ele foi levado ao pronto-socorro Platão Araújo. Lá, ele evoluiu, rapaz, ele evoluiu na vida, ele evoluiu, o quadro dele evoluiu a óbito, e ele não resistiu aos ferimentos, e morreu. E essas foram as notícias da noite, madrugada e das últimas 24 horas na cidade. 24 horas onde o pássaro da morte. Sobrevoou a cidade. Mas Paulo Guerra, para não dizer que não falei em coisa boa, chegou a festa do cupuaçu. Começa hoje lá no departamento do Tuiué. Alô, Tuiué, em Manacapuru. Começa hoje a festa do cupuaçu. É hoje, dia 2, tem amanhã, dia 3, sábado, e termina só no domingo, né? Hoje, amanhã e domingo. Tem lá Forró Ideal, Gisele Moral, que é prata da casa de Manacapuru, a melhor cantora, uma das melhores do Amazonas, é Gisele Moral. Tem também Aninha Furacão, Paulo Guerra. É uma realização da família Barroso. Vanderlan Barroso manda avisar aqui pra gente que toda a família Difusora está convidada para a festa do cupuaçu, que acontece hoje, amanhã e domingo. Agora é contigo, Paulo Guerra. Um abraço ao nosso amigo o Newton Correia, rapaz, ouvindo a Difusora. Realiza amanhã mais uma edição do Hashtag Toada lá no Paraíso Tarumã, a partir das 13 horas. Mas agora sim, agora é contigo, Paulo Guerra.
6:30 em Manaus. Flamengo elimina a Fluminense da Copa do Brasil. Após o intervalo comercial, as notícias do esporte.
Em busca da informação, encontrou Jornal da Manhã, Rádio Difusora.
6:36 em Manaus.
Esportes.
Atual campeão europeu e mundial, Real Madrid mostrou sua força também no campeonato das finanças.
O gigante espanhol foi apontado ontem pela revista Forbes como o clube de futebol mais rico do mundo em 2023, avaliado em 6,7 bilhões de dólares, 30,5 bilhões de reais, pouco à frente do segundo colocado Manchester United, 6 bilhões de dólares.
Completam a lista dos 10 mais valiosos o Barcelona, o Liverpool, o Manchester City, o Bayern de Munique, o Paris Saint-Germain, o Chelsea, o Tottenham e o Arsenal.
Com o fim das oitavas de final nesta quinta-feira, a Copa do Brasil 2023 tem as 8 equipes classificadas para a fase das quartas.
3 buscam o título inédito da competição: o América Mineiro, o Bahia e o São Paulo.
As quartas de final estão marcadas para os dias 5 e 12 de julho.
Os confrontos serão definidos por sorteio em data ainda a ser divulgada pela CBF.
Acabou o encanto do Fluminense.
Com gols de Arrascaeta e Gabigol, o Flamengo eliminou o tricolor da Copa do Brasil.
Os outros jogos de ontem:
Copa do Brasil, São Paulo 1, Sport 3.
Nos pênaltis, do São Paulo fez 5-3 e se classificou, mesmo tendo perdido o jogo em pleno Morumbi.
No Mundial Sub-20, Gâmbia 0, Uruguai 1.
Equador 2, Coreia do Sul 3.
Jogos de hoje pelo Brasileirão Série B.
19 horas tem Botafogo de São Paulo e Tombense.
No mesmo horário tem Ceará e Chapecoense.
Mais tarde, às 21 horas, jogam Vitória e Ituano.
E ainda Criciúma e Atlético de Goiás.
Um jogo isolado pela Série C.
Às 20 horas, jogam América de Natal e Operário do Paraná.
6:38. O PIB do Brasil cresce 1,9% no primeiro trimestre, puxado por disparada da agropecuária, diz o IBGE. Senado aprova medida provisória que reorganiza ministérios. Com população envelhecida, Japão investirá 127 bilhões para promover a natalidade. Estados Unidos vão parar de fornecer à Rússia dados de armas nucleares. Conselheiro da Casa Branca elogia Boris Lacadipo ou discordarem de Lula sobre a Venezuela. Os detalhes após o intervalo comercial.
Difusora FM 96.9. O amor do Amazonas. O amor do Amazonas.
A comunicação transparente.
Transparente.
E verdadeira. Jornal da Manhã.
Jornal da Manhã.
6:41 em Manaus.
Últimas notícias.
Ibovespa fecha em forte alta e vai aos 110 mil pontos após PIB melhor do que o esperado no Brasil.
O principal índice do mercado de ações brasileiro avançou 2,06% aos 110.564 pontos.
E o dólar fechou em queda.
Ao final da sessão, a moeda norte-americana recuou 1,34%, cotado a R$ 5.
O produto interno bruto PIB do Brasil cresceu 1,9% no primeiro trimestre do ano, na comparação com os 3 meses imediatamente anteriores, informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística nesta quinta-feira.
Em valores correntes, o PIB totalizou 2,6 trilhões no trimestre.
O resultado foi impulsionado principalmente pela agropecuária, que teve uma alta de 21,6% no período, na maior alta para o setor desde o quarto trimestre de 1996.
Lula edita decreto que garante pagamento extra do Auxílio Brasil até o fim de 2023.
É o auxílio gás que vai até o fim deste ano. texto garante pagamento integral do valor do botijão de gás a cada 2 meses.
Complemento de 50% ao benefício também está previsto em medida provisória aprovada pelo Congresso, mas que ainda não foi sancionada por Lula.
Balança comercial tem superávit de 11,4 bilhões de dólares em maio, maior saldo mensal desde 1989.
Os números foram divulgados pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços.
No acumulado do ano, saldo positivo foi de 35,3 bilhões de dólares.
O prazo para os interessados se inscreverem no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos, o Enseja 2023, termina hoje.
A inscrição deve ser feita pelo portal do Enseja.
A certificação para o ensino fundamental é feita para estudantes acima de 15 anos. Para o ensino médio, é preciso ter mais de 18 anos.
Os estudantes de medicina, beneficiários do Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES, poderão financiar até R$60 mil por semestre, anunciou nesta quinta-feira o ministro da Educação, Camilo Santana.
O novo valor representa um reajuste de 39,6% em relação ao teto anterior, que estava em R$ 42.900 reais.
O novo teto passará a valer a partir de 14 deste mês de junho.
A indicação do advogado Cristiano Zanin para vaga no Supremo Tribunal Federal foi publicada nesta quinta-feira em edição extra do Diário Oficial da União.
A indicação foi assinada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Zanin foi advogado pessoal de Lula.
Se o nome de Zanin for aprovado pelo Senado, ele vai ocupar a vaga deixada pelo ministro Ricardo Lewandowski, que se aposentou.
Cumprindo pena pela morte dos pais em regime aberto, Suzane von Richthofen, de 39 anos, vai disputar um cargo público como telefonista da Câmara de Avaré, no interior de São Paulo.
Ela concorrerá com cerca de 800 candidatos a um salário mensal de R$ 5.600 por 30 horas semanais de trabalho, além de plano de saúde e outros benefícios.
Desde que saiu da penitenciária de Tremembé, também no interior, no início deste ano, ela mora em Angatuba, cidade próxima a Avaré.
Foi remarcado para o dia 21 deste mês o julgamento no Supremo Tribunal Federal da descriminalização do porte de drogas para consumo pessoal.
O processo que trata da questão estava na pauta do Supremo para ontem, quinta-feira, mas o caso não foi analisado em razão do julgamento de outras ações.
A descriminalização começou a ser analisada em 2015, mas o julgamento foi suspenso por um pedido de vista do ministro Alexandre de Moraes.
O senador Omar Aziz, do PSD do Amazonas, é oficialmente designado para a relatoria da proposta de arcabouço fiscal do governo federal, que tramita na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado.
Para o governo federal, a proposta, que já passou pela Câmara dos Deputados, é encarada como uma importante iniciativa para o equilíbrio das contas públicas e a retomada do crescimento econômico do país.
Aziz deve analisar o texto da proposta de arcabouço fiscal, realizando análises e possíveis revisões, para então apresentar parecer sobre o projeto.
O novo regime fiscal para as contas da União deve ainda substituir o atual teto de gastos.
O projeto fixa regras para manter as despesas abaixo das receitas a cada ano.
O Senado Federal aprovou ontem, por 51 votos contra 19, a medida provisória que reestrutura a esplanada dos ministérios.
Não houve alterações em relação ao texto aprovado na Câmara dos Deputados.
O debate no plenário do Senado se deu em torno principalmente do aumento do número de pastas da esplanada de 23 para 37 ministérios ou órgãos com status de ministério.
O Ministério Público Federal, MPF, investiga a denúncia de que missionários não autorizados estão se organizando para ingressar na terra indígena Zoé na primeira semana deste mês.
A área fica no município de Óbidos, no estado do Pará, com cerca de 671 mil hectares e foi homologada em dezembro de 2009.
Pelo menos 45 sacos com restos humanos foram localizados em uma ravina no estado de Jalisco, no oeste do México, durante a busca por 7 jovens dados como desaparecidos no fim de maio, e informaram as autoridades locais nesta quinta-feira à noite.
Foram extraídas 45 sacolas com restos humanos pertencentes a homens e mulheres, detalhou o Ministério Público em um comunicado.
Juan González, conselheiro da Casa Branca para a América Latina, elogiou o presidente do Chile, Gabriel Boric,
e o presidente do Uruguai, Luiz Alberto Lacalle Pou, por discordarem do presidente Luiz Inácio Lula da Silva sobre a Venezuela.
Ao ser perguntado pela imprensa sobre o caso, Gonzalez destacou as falas dos líderes do Uruguai e do Chile.
Lula chamou de narrativas, acusações contra o regime venezuelano, onde o ditador Nicolás Maduro controla as forças armadas, o judiciário e a justiça eleitoral.
Os Estados Unidos disseram que vão parar de fornecer à Rússia algumas notificações exigidas pelo novo tratado START de controle de armas, incluindo atualizações sobre a localização de seus mísseis e lançadores para retirar as violações contínuas de Moscou ao acordo.
Em uma ficha técnica em seu site, o Departamento de Estado dos Estados Unidos disse que também deixaria de fornecer à Rússia informações de telemetria, dados coletados remotamente sobre o voo de um míssil, sobre o lançamento de mísseis balísticos intercontinentais e submarinos dos Estados Unidos.
Vários governadores russos relataram ataques em suas regiões nesta sexta-feira, à medida que a guerra se espalha das fronteiras da Ucrânia para o território russo.
Dois drones atacaram instalações de combustível e energia em Smolensk, no oeste da Rússia, no início desta sexta-feira, disse o governador de Smolensk, Vasily Anukhin.
Os dois drones de longo alcance atacaram por volta das 3 horas pelo horário local nas aldeias de Peresna e de Vazi, de acordo com Anukhin.
Cerca de 208 mil soldados russos foram mortos desde o início da invasão de Moscou na Ucrânia, afirmou o porta-voz do Grupo Oriental das Forças Armadas Ucranianas, Serhii Cherevati.
Ele observou que isso era mais do que as aproximadamente 170 mil forças russas que ele diz estarem envolvidas na invasão inicial em 2022.
As estimativas das perdas russas variaram de acordo com diferentes fontes, com o governo Biden dizendo em maio que a Rússia sofreu mais de 100 mil baixas, ou seja, mortos e feridos desde dezembro.
O primeiro-ministro do Japão, Fumio Kishida, anunciou ontem um plano de ajuda para milhares de famílias no valor de 25 bilhões de dólares, algo em torno de 127,3 bilhões de reais na cotação atual, com o intuito de evitar a queda de natalidade no país.
Com duração de 3 anos, o projeto prevê um aumento das ajudas diretas aos progenitores, apoio financeiro à educação dos filhos e ao pré-natal, além de promover horários e trabalhos flexíveis ou licença para os pais.
As medidas buscam combater o colapso na taxa de natalidade, que caiu para um nível sem precedentes.
6:50 em Manaus. Os principais jornais do país e seus destaques de capa nesta sexta-feira, o Globo do Rio de Janeiro.
Acordo com Lira para aprovar a medida provisória dos ministérios inaugura nova fase do governo Lula. Dois gestos exibidos na Câmara ajudam a entender o significado da tumultuada negociação.
A Folha de São Paulo.
A operação da PF agrava a relação de desconfiança entre Lula e Lira. PF acha cofre superlotado de dinheiro em operação contra aliados do presidente da Câmara.
O Estado de São Paulo.
Senadores falam em alterar arcabouço fiscal, mas querem evitar nova votação na Câmara. Parlamentares analisam mudanças no texto como retirada do Fundeb do limite de gastos.
No Planalto Central, na capital da República, o Correio Brasiliense.
O governo federal quer parcelar em 3 vezes reajuste da segurança pública no DF. A ideia não foi bem recebida pela bancada de Brasília.
Valor econômico.
Programa para carro popular está validado por Lula e mais do que compensado, diz Haddad. Impacto fiscal das desonerações, afirma ministro, fica abaixo dos 2 bilhões de reais.
Estado de Minas.
Ação que pode deixar Bolsonaro inelegível é liberada por ministro do TSE. Data para julgamento será definida por Alexandre de Moraes.
Jornal do Comércio no Recife.
Surto de Cândida Auris não dão trégua e Pernambuco confirma mais um caso. Superfungo representa uma séria ameaça à saúde pública.
Fortaleza, Diário do Nordeste.
Com média de 8 anos, famílias do interior do Ceará esperam um dobro do tempo na capital na fila de adoção. O estado tem quase 900 meninos e meninas vivendo em acolhimentos.
Porto Alegre, 0 hora.
STJD suspende Eduardo Bauerman por manipulação de jogos. Segundo o Ministério Público, o zagueiro dos Santos recebeu dinheiro para levar cartão em partido no Brasileiro do ano passado.
A Central de Jornalismo da Rádio Difusora acaba de apresentar o Jornal da Manhã. Participaram dessa edição reportagens José Alberto Zegdeg e Alberto Peregrini.
A sonoplastia foi de Itamar Jardina e a Milton Cabral. A apresentação, Alex Ferreira, Eduardo Silva
e Paulo Guerra.
Próxima edição, amanhã, às 5 horas e 45 minutos. Em instantes vai chegar aqui mais um super campeão de audiência. É a grife dos comunicadores, um puro talento a serviço do rádio. E hoje ele vem muito romântico. É o Love and Dear, o amor está no ar. É Valdir Correia que chega para apresentar o programa que leva a sua assinatura. Bom dia.